conheci nada.
Exatamente. Vai ser um alvo de luxo ou alguma coisa assim.
Mas eu acho que o Zé Diogo está bastante durado hoje. E o Francisco?
Sim. Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar os senhores engenheiros Paulo Castro e Wanda Aires. Bem-vindos à... Caires, peço desculpa. Bem-vindos à Comissão de Agricultura. As regras que nós temos para estas audiências dão aos nossos convidados uma primeira intervenção de cerca de 10 a 15 minutos para introduzir o tema ao que vem. O direito de seguida a palavra aos grupos parlamentares que desejarem intervir para vos poder questionar, fazer alguma reflexão durante 5 minutos cada e ficam depois com o tempo para poder concluir, poder responder de cerca também de 10 a 15 minutos. Portanto, mais uma vez, bem-vindos, muito obrigado, até pelas nossas afinidades com a Mação e com o município de Sardual. Bem-vindos e, faz favor, tenha a palavra. Tem um pequeno cronómetro ao fundo da sala para poder orientar o consumo de tempo. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à Comissão mais uma vez a oportunidade que nos dá e penso que será a terceira ou quarta vez que temos esse privilégio para expressar os nossos pontos de vista. Assim os meus olhinhos consigam. Ah, ótimo, muito obrigado. Eu agora se calhar vou usar o rato. Vou usar o... No rescaldo dos incêndios florestais deste ano e para não deixar esquecer esta questão ao longo dos demais meses do ano, nós propunhamos então que nos debruçássemos um pouco sobre esta temática, à qual nós gostaríamos de adicionar o desenvolvimento rural, e um pouco no final de alguns tópicos relativamente aos apoios da PAC, necessariamente aqui ligados à questão florestal. Só uma breve apresentação, enfim, já muitos dos senhores sabem, somos uma organização cívica, não somos uma tradicional organização setorial. Temos como princípios de atuação o Conceito de Desenvolvimento Sustentável e os princípios de responsabilidade social, naquilo que nós temos como entendimento de investimento florestal. Relativamente aos incêndios florestais, eu ia passar aqui pouco tempo, enfim, estes gráficos são de alguma forma conhecidos, retirando os dois anos mais gravosos, 2003, 2005, enfim, há aqui uma constância e, portanto, claramente é um problema que não temos conseguido resolver. Não está aqui 2013, enfim, mas estamos com valores na ordem dos 130, acima dos 130 mil hectares, enfim, que espelham um pouco aquilo que foram os últimos 30 anos. O nosso panorama no sul da Europa não é animador, este gráfico eventualmente parou em 2009, portanto penso que perdemos a primeira posição, mas temos seguramente a segunda. Neste contexto, só relembrar que nós temos 6% da área do conjunto destes países, portanto 6% na década 2000-2009 foram responsáveis por 35% da área ardida. Dizem, enfim, alguns dados, aquilo que se perde por ano com os incêndios florestais, só para, de alguma forma, ter em linha de conta o impacto do problema, variará entre 800 milhões de euros, em algumas estimativas, outras para 1.000 milhões de euros. Em termos ambientais, fala-se em 2,4 milhões de toneladas de CO2, ou equivalente, emitidas para a atmosfera. Dizem-nos investigadores, a fonte está aqui definida, dizem-nos investigadores do ISA e da UTAD que este valor pode ser 10 vezes superior. Portanto, aqui na ordem dos 20, 24 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Enfim, atendendo àquele valor, temos aqui 5,7 milhões de barris de petróleo, quando se perde. Enfim, isto dá um pouco o impacto do problema em si. Eu penso que é comum, nós temos, enfim, todos acordamos que o problema dos incêndios é causado por problemas na gestão da floresta. Enfim, eu pedia que nos debruçássemos um pouquinho sobre o conceito. Na prática, ela incorpora um conjunto de operações ao longo, digamos assim, do ciclo florestal. A gestão florestal, como vamos ver à frente, não é mais do que a administração de cada uma destas componentes. O que nós vos queremos transmitir é que esta gestão florestal estará sempre dependente de negócios. O que é que nós gostaríamos de transmitir, enfim, do nosso ponto de vista, a gestão ou a ausência de gestão é apenas um efeito de uma causa, a consequência são os incêndios. E esta causa está exatamente ligada ao negócio. E, portanto, quando nós antevemos o investimento, antevemos o investimento no âmbito de um negócio. Bom, o negócio aqui nós vemos num sentido lato, necessariamente a produção de madeira, a produção de cortiça, mas a produção de outros bens e a produção de serviços. E cada vez mais nós temos que olhar pela floresta como o usufruto de um mix de oportunidades. Madeira para diferentes usos, cortiça para diferentes usos e felizmente temos tido algumas boas notícias nesse aspecto, mas também outras fontes de rendimento, nomeadamente algo que, do nosso ponto de vista, e vamos defendê-lo mais à frente, a investigação se devia centrar na quantificação e qualificação das chamadas externalidades. O que é que hoje não tem valor e tem que ser atribuído valor para rentabilizar a propriedade florestal? Enfim, um pouco daquilo que é o conceito de gestão florestal, definida numa primeira fase pelos norte-americanos, em 58. Portanto, basicamente é a administração de uma propriedade com superfícies florestais. Eu faço notar aqui duas componentes. Enfim, mais tarde aparece uma terceira componente, que é a componente ambiental. Aqui há duas componentes, uma componente técnica, marcadamente, um conjunto de operações que têm que ser feitas, mas há aqui uma componente comercial. E, do nosso ponto de vista, muito se tem perdido ou muito se tem esquecido esta outra vertente. Ou seja, nós damos muita importância, e eu falo relativamente, eu sou engenheiro florestal de formação, portanto falo aqui contra os meus colegas e, eventualmente, um pouco contra a minha formação de base. Nós damos muita importância, somos muito tecnocratas e muito pouco comerciais. Isto relativamente aos engenheiros florestais e a quem geralmente mexe na floresta. E, portanto, nós temos que olhar para esta vertente comercial com mais destaque. Enfim, a componente ambiental e a componente social estão muito ligados agora ao conceito da gestão florestal sustentável e, portanto, daí são indissociáveis. Isto, curiosamente, eu aprendi há 20 anos, há pouco mais de 20 anos, no Instituto Superior de Agronomia, com um professor que não era do Departamento de Engenharia Florestal. O professor Eugénio Castro Caldas, que me disse, numa aula de mestrado que fui assistir, que, de facto, nós tínhamos uma ideia errada daquilo que era a não-gestão. E dizia-me ele, e suponho que com razão, com bastante razão, ainda hoje, a não-gestão é apenas um método de gestão aplicado à ausência de expectativas de negócio. E, portanto, as expectativas de negócio, de facto, hoje em dia, relativamente à floresta, sobretudo associadas à dimensão da propriedade, são escassas ou nulas. E, portanto, isso, se calhar, reflete aquilo que nós acusamos aos proprietários de absentismo. O absentismo é uma mera resposta a uma ausência de expectativas de uso daquele seu património. Em minifúndio, de facto, e bem, isto tem sido dados alguns passos neste domínio, é importante dissociar a gestão da posse. As ZIFs aqui foram uma resposta promissora, mas neste momento carecem de uma outra dinâmica, eventualmente de algum formalismo acessório. Mercados, eu não vou perder muito tempo. Enfim, nós temos uma particularidade: floresta privada, 98% daquilo que é a nossa superfície florestal. Se nós retirarmos aquilo que são aqui a indústria, 6%, ainda, ou talvez pouco menos agora, se retirarmos aquilo que são áreas comunitárias, mas que em termos de gestão se assemelham àquilo que é a floresta privada, mais de 80% é gerida por famílias. A dimensão da propriedade e o número, nós temos noção disto. As expectativas do proprietário relativamente à sua propriedade e em função da dimensão, enfim, também nos dizem um pouco da situação que nós temos hoje, em termos de preços, são dados do INE relativamente à última década, registram-se algumas melhorias numas situações, piorias noutras. O tradicional tem sido este, um decréscimo. O tradicional nos consumos intermédios tem sido este, um acréscimo. O peso da floresta, isto registra também um pouco uma tendência europeia, aqui de alguma forma acentuada, tem decrescido. O rendimento dos proprietários, ou seja, as tais expectativas de negócio, tem decrescido. O peso no PIB igualmente vai decrescendo, penso que agora, enfim, nos últimos tempos, se terá mantido. Outra componente tem a ver com a dinâmica das populações, e isto são dados do censos do INE, são outros dados que nós consideramos que seria importante ter em linha de conta naquilo que sejam as estratégias, as medidas de política florestal, e que nós achamos que de alguma forma não têm sido tidas em conta. As pessoas, é importante ter pessoas na agricultura, é importante ter pessoas nas florestas, e é importante manter as pessoas numa dinâmica de agricultura e florestas. Enfim, o panorama não é animador, isto são dados conhecidos, são dados do INE, não ia perder muito tempo, o investimento no interior é o índice de sustentabilidade, ou seja, a relação dos mais velhos com os mais pobres, também nos dizem um pouco daquilo que é a situação do nosso mundo rural. A relação de masculinidade, aqui enfim não será tão importante, eu lembro que eu fiz o meu estágio sobre extensão florestal e portanto na documentação da FAO que eu li, eu lembro-me que a FAO utilizava muito o sexo feminino como o motivador de dinâmicas de mudança, de alteração de comportamentos, e portanto eventualmente isto pode não ser necessariamente mau. Associado a esta questão, mercados e pessoas, nós queríamos deixar um pouco de notas relativamente ao investimento. Enfim, os dados do próprio Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, pelo menos aqueles que vão sendo tornados públicos, não são animadores, ou seja, nós temos estado a financiar nos últimos anos áreas ardidas sistematicamente, ou que vão ardendo e vão sendo rearborizadas com fundos públicos. O que nós achamos, e depois iremos produzir mais qualquer coisa mais à frente sobre esta questão, é de que não podemos dissociar o investimento, sobretudo aquilo que é feito em fomento florestal, de um compromisso relativo à gestão. Este compromisso, se bem que tenha sido assumido no passado, tem sido muito ténue e, portanto, do ponto de vista da aplicação de dinheiros públicos, ele devia ser reforçado. E devia ser reforçado numa dinâmica de promover exatamente o negócio. Planos de investimento, planos de financiamento. Isso nos projetos florestais não tem sido evidente. E, eventualmente, eventual contributo dos cidadãos numa dinâmica, antevêmo-la numa dinâmica de prestação de serviços, ou seja, num pagamento ao mundo rural como contrapartida de serviços que sejam produzidos. Ou seja, libertar os proprietários de um clima que nós sabemos que muitas vezes não é real, da subsidiodependência, para fazer exatamente, converter essa subsidiodependência claramente num pagamento de um serviço. Ou seja, os contribuintes sabem o que é que estão a fazer, estão a pagar um serviço que lhes é prestado pela agricultura. E eu penso que isto seria importante marcar esta dinâmica naquilo que seja um futuro das medidas florestais no âmbito agora da nova PAC, neste período agora de 14-20. Linhas de ação estratégica. Penso que a investigação, a extensão, não necessariamente pública, não necessariamente, não totalmente privada, ou pública e privada, terá que ser aqui uma aposta. A regulação dos mercados, ou seja, a potenciação de negócio, tem que, supomos nós que é uma obrigação do Estado e temos-nos batido de alguma forma relativamente a esta questão. Em conclusão, para não demorar muito tempo, enfim, a questão dos incêndios, aquilo que nós temos assistido ao longo de cada época estival tem sido a abordagem do acessório, muito dinheiro para aqui, muita importância para os vermelhos, muita importância, pouca importância para os verdes, deve ser dada mais importância aos verdes, menos aos vermelhos, enfim, é um discurso que nós não gostaríamos de participar. Do nosso ponto de vista, é acessório, mais competência, menos incompetência. Eu gostaria, enfim, de chamar a vossa atenção para aquilo que nós na Acréscimo consideramos o essencial. E o essencial são claramente as pessoas e os mercados. Enfim, tendo em conta o panorama que foi anteriormente passado, eu penso que nós que foi anteriormente exposto, eu penso que nós temos aqui uma larga margem de intervenção com as universidades, com a investigação, com os serviços do Ministério, com as organizações de produtores agrícolas, de produtores florestais. Tem que haver aqui uma dinâmica clara de fomento do desenvolvimento rural. Estamos em crer que dessa forma será atenuado o problema dos incêndios florestais, sobretudo naquela componente que nos interessa, que é a componente da propagação. A questão das ocorrências não é tanto uma questão de natureza florestal, tem mais um impacto social, eventualmente, em algumas situações, em alguns distritos, algum empolamento, enfim, não queria debruçar muito por isso. O nosso aspecto aqui tem a ver mais com a propagação e aquilo que está dependente diretamente da gestão florestal. Portanto, o essencial do nosso ponto de vista é uma aposta no desenvolvimento rural, na fixação, em fixar quem lá está e em chamar novas famílias ou aquelas que tenham vínculo preferencialmente ainda ao mundo rural, chamá-las de novo para o interior. A questão da componente de negócio aqui é um ponto que nós consideramos fundamental na tal perspectiva abrangente, não necessariamente apenas a madeira, não necessariamente apenas cortiça, mas num mix de oportunidades e numa ligação intrínseca com aquilo que produz rendimento a mais curto prazo, que não é o caso das florestas, como sabemos, ou seja, uma ligação intrínseca à agricultura. E aqui, pronto, penso que este é um ponto importante para a fixação de populações no interior, haver uma maior distribuição da riqueza no interior. O que dizemos aqui é que a melhor prevenção na propagação é claramente a presença sólida dos donos da floresta, com um vínculo mais estreito com a sua floresta e com um rendimento justo assegurado, a tal intervenção nos mercados. Defende-se aqui claramente um outro paradigma, ou seja, nomeadamente na utilização daquilo que possam ser os fundos que agora vão ser disponibilizados no período 14-20, focar essa aplicação no desenvolvimento de modelos de negócio coerentes, que tenham um retorno económico de menor risco, ou seja, assegurado, e que não sirva, como até aqui, para o fomento na prática, infelizmente, para o fomento de incêndios. Insiste-se na utilização destes fundos, enfim, de acordo aqui com o velho ditado chinês, na atribuição da cana de pesca e não tanto no peixe. Ou seja, exigir também de alguma contrapartida das pessoas no mundo rural, desde que lhes sejam dados os instrumentos adequados para poderem intervir. E, de uma forma breve, era isto que tínhamos para vos dizer, chamar exatamente a atenção para estas duas componentes, enfim, que nós temos como sendo as componentes essenciais para atenuar o problema dos incêndios em Portugal. Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Engenheiro. Queria, antes de mais nada, agradecer a clareza da exposição que aqui deixaram e permitam-me só que interrompa aqui brevemente os trabalhos relativamente ao texto final do relatório que nos foi apresentado pelo Engenheiro Nuno Serra, o Sr. Deputado Nuno Serra, que já foi distribuído. Gostaria de saber se o podemos dar como definitivo. Muito bem, o texto está dado como definitivo para também podermos dar seguimento ao relatório. Voltando ao aumento da nossa audição, gostaria de dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Marques, do Grupo Parlamentar do PSC, para uma intervenção. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o representante da Associação Acréscimo e agradecer a sua presença mais uma vez nesta comissão e a brilhante caracterização que aqui nos fizeram. E para dizer que, para depois no final terminar com uma questão concreta, que eu diria que nós concordamos com tudo aquilo que aqui foi dito. Esta Comissão ainda tem bem presente um relatório que elaborámos há muito pouco tempo, de um grupo de trabalho sobre a biomassa, para estudar mais a questão da relação entre a biomassa e os incêndios, mas sem que acabámos por abordar todas as questões da floresta, e muito do que aqui está dito, toda esta caracterização, enfim, acho que é comum a tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que outras associações do setor e da energia e da biomassa nos têm dito. Curiosamente, nesse grupo de trabalho, a creche não foi ouvida, mas está-se-lo agora, mas de facto é interessante que, enfim, toda esta caracterização e todo este diagnóstico é aquilo que nós temos ouvido, quer dizer, eu quase diria que diria assim, isto não é um problema, não é um problema deste governo, do governo anterior, do anterior, do anterior, então, mas que raio, se todo o diagnóstico está feito, se todos nós concordamos, de facto, aqui com um conjunto de banalidades, mas no bom sentido, se todos nós sabemos que o abandono do espaço rural conduz à falta de limpeza das matas, que por sua vez aumenta a carga de combustível, que por sua vez provoca os incêndios. Se todos nós sabemos que 93% da propriedade é privada e é em minifúndio. Se todos nós sabemos que há um problema de gestão e que sem uma boa gestão é impossível, de facto, esta valorização da floresta. Então, perguntar-se, mas o que é que falta fazer? Quer dizer, há de haver uma solução, portanto, e a pergunta que eu deixava já, o que é que, qual é o contributo desta associação, como é que a Acréscimo acha que os governos devem legislar ou ir para o terreno ou financiar para que se mude de facto este estado de coisas? Porque, como disse, esta caracterização está ótima, eu também concordo que o problema principal é um problema de gestão. É um problema de gestão sustentável do território e tem que haver aqui, não sei como, uma separação entre a gestão e a propriedade, como os senhores disseram muito bem, porque, enfim, eu sou de uma zona, da zona centro e de uma zona rural de minifúndio, e como é que nós conseguimos gerir espaços florestais, como é que nós conseguimos gerir espaços florestais em que eu tenho 500 metros quadrados de mata, o vizinho tem 1000 metros quadrados, o outro tem 700, depois nós até temos naquela zona e naqueles concelhos ali do Distrito de Leiria e Coimbra, só para referir, até temos associações de produtores florestais com uma vitalidade bastante grande, que trabalham, que fazem um trabalho excelente, muito importante em colaboração também com as autarquias locais, com as juntas de freguesia, com as câmaras, mas, quer dizer, como é que nós fazemos se eu limpo, mas o vizinho não limpa e depois vem o incêndio e leva tudo na mesma? Portanto, não dá. De facto, só com uma gestão sustentável, e eu achei interessante uma abordagem que fizeram aí à questão da gestão sustentável, quando numa definição, não sei qual foi a que deram, falavam na componente técnica, comercial, ambiental e social, mais do que a questão técnica e comercial, esta questão de facto do ambiental e do social. Também para desmistificar esta questão de que quando se estão a subsidiar os agricultores, ou quando se está a dar um subsídio para a limpeza das matas, não é mais um subsídio, mas é uma forma de facto de fixar o agricultor à terra, é uma forma de incentivar aquele limpa as suas propriedades e no fundo aquele também tenha gosto por isso e indiretamente está-se a contribuir naturalmente para um ambiente saudável e para uma paisagem mais limpa, e está-se a contribuir também para a diminuição dos incêndios. É evidente que tenho dúvidas, todos temos, quer dizer, como é que vamos promover o regresso das famílias ao interior. É evidente que o ideal era que as pessoas voltassem a habitar esses solos, porque tinham os seus animais, cortavam o mato, quer dizer, era todo este ciclo, mas, enfim, as contingências atuais não será muito fácil incentivar isso e, enfim, dizer às pessoas, olha, agora temos que ir todos outra vez para o interior, apesar de facto de ultimamente se ver novamente alguns casos de sucesso de regresso à terra e de aposta em explorações agrícolas, mas naturalmente nada disto vai ser como era há 20, 30 anos atrás, em que as nossas aldeias estavam cheias de gente, cheias de vitalidade. Portanto, enfim, não tenho muito mais a dizer, concordando com tudo aquilo que disseram, e esta comissão é uma comissão que tem tido muito, muito interesse por esta matéria, além do grupo de trabalho que falei há pouco da biomassa, temos feito o próprio grupo parlamentar do PSD vários colóquios sobre esta matéria. Esta comissão também está agora na prisão parlamentar do Decreto-Lei 96/2013, está para ser criado um grupo de trabalho sobre a questão dos incêndios, enfim, mas é noutro âmbito, é liderado pela Presidente da Assembleia da República, se calhar eu preferia que tivesse sido só aqui no âmbito desta comissão, nós podemos ter uma participação maior, mas naturalmente vai ter um trabalho importante. E, portanto, eu terminava no fundo com esta pergunta. Enfim, o que é que os senhores nos aconselham, os senhores que são especialistas, que estão no terreno, o que é que os senhores nos aconselham a nós, os políticos, que temos que fazer para alterar este estado de coisas? E para que, de facto, se consiga a tal gestão sustentável que é fundamental para a valorização da floresta.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Marques. Aliás, devo acrescentar que, no âmbito da apreciação da legislação que o Sr. Deputado Fernando Marques acabou de referir, que a Acréscimo será convidada brevemente para vir cá em audição também para expressar o seu ponto de vista sobre o processo de arborização e rearborização que está em casa nesse momento. Senhor Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Paulo Castro, quem acompanha. Não tenho o registro do nome.
Dona Caides.
Sim, senhor. Traz-nos sempre à Assembleia, digamos que, alguns debates estimulantes. Ainda bem que não dedicou muito a sua intervenção à questão dos incêndios florestais, aproveitou os incêndios florestais para avançar sobre a questão do PDR, já que nós vamos ter um grupo de trabalho específico relativamente à questão dos incêndios florestais, devemos discutir quem são as entidades a serem ouvidas sobre essa matéria, naturalmente, que é acréscimo. Também aí dará o seu contributo. E, portanto, eu vou, na minha intervenção, olhar mais para a questão do PDR, portanto, para as questões do desenvolvimento, as questões, no fundo, que nos traz. É uma questão estimulante e eu devo dizer que a questão florestal coloca-se, desde logo, com o sucessivo afastamento com a urbanização, o sucessivo afastamento das pessoas relativamente à floresta. E esse não é um fenómeno novo, nem é um fenómeno exclusivamente português, é, aliás, um fenómeno global. As pessoas estão-se a afastar da floresta. Depois, coloca-me uma questão na sua intervenção, que é uma questão que daria para discutirmos, e nós temos discutido muitas vezes, daria para discutirmos horas. Que é a questão políticas públicas de mercado. Aquilo que é a ideia que eu tenho relativamente a essa matéria é que os mercados têm tido um enorme efeito de sucção relativamente aos territórios. Por isso é que, com os fenómenos de urbanização, com a deslocação do mercado para os meios urbanos, o que nós temos verificado é os meios rurais cada vez são menos mercado, os territórios cada vez têm menos mercado e, portanto, mais política pública. É, basicamente, este o fenómeno que acontece não apenas em Portugal, não apenas na Europa, mas no mundo inteiro. E, portanto, o mercado tem o efeito de sucção sobre o território. Funciona onde há mais mercado, há menos território. Onde há mais políticas viradas para o mercado, há menos políticas viradas para o território. Essa, aliás, a grande discussão que nós vamos tendo sempre que discutimos se temos mais mercado, se temos mais coesão, se temos mais mercado, se temos mais território, há aqui um, digamos, um efeito que é preciso, naturalmente, ir contrariando, mas é assim que tem avançado. E, portanto, eu não gosto, sinceramente, do termo de subsídio dependente. Não gosto, nunca gostei, contrariei sempre a expressão subsídio dependência, porque isso dá a ideia de que as políticas públicas são políticas de exclusiva sustentação de rendimento e elas não são políticas de sustentação exclusiva de rendimento e, portanto, eu discordo da expressão de subsídio dependência. Agora, é verdade que aquilo que é a sua preocupação é uma preocupação que eu partilho, que é como é que as políticas públicas, para além de gerarem determinadas dimensões no território, podem também criar mercado. É, no fundo, aquilo que me vem trazer, a ideia que vem trazer é não podemos apenas apostar em políticas de sustentação de rendimento, não podemos apostar apenas nas políticas de mercado, não podemos apostar exclusivamente em políticas ambientais, temos que, com tudo isto, como é que nós também conseguimos gerar mercado? Como é que também podemos criar mercado? É basicamente, pareceu-me, essa a intenção principal da sua intervenção. E eu devo dizer que tenho uma grande preocupação relativamente ao próximo PDR, aquilo que está a ser construído relativamente à floresta. Porque, como sabe, há um grande objetivo para o próximo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, que é chegarmos a 2020 autossuficientes em valor do ponto de vista agroalimentar. Está escrito. Portanto, não fui eu que escrevi, está escrito. Ao escrever isto, e nós não concordamos com isso, nós julgamos que o que deveria ser escrito é que nós somos que devíamos chegar a 2020 em autossuficiência em valor no setor agroflorestal e não no setor agroalimentar. Portanto, nós discordamos, temos uma discordância de base sobre o objetivo do próximo PDR. Era a primeira questão que queria deixar. E a primeira questão, portanto, no fundo, qual é a sua posição relativamente a isso? Segundo, já ouvimos aqui várias entidades florestais que colocam hoje uma tónica muito importante na questão das externalidades. Isto é, apostam muito, têm uma grande expectativa relativamente aos pagamentos verdes, relativamente ao greening. Isto é, a ideia de que é através do pagamento de externalidades que se sustenta a atividade florestal. Nós achamos que as expectativas do setor florestal nessa matéria estão muito elevadas relativamente àquilo que eu julgo que é a margem de manobra que nós temos relativamente a essa matéria. Porque, primeiro, do ponto de vista das ajudas diretas, estão em causa. Eu percebo, mas, de facto, esta é uma discussão, como digo, que levaríamos horas a discutir e é muito difícil numa audição e, portanto, eu vou terminar compreendendo aquilo que o Sr. Presidente me coloca, tenho que cumprir o horário. E, portanto, basicamente, eu creio que as expectativas estão elevadas, creio que dificilmente essas expectativas serão correspondidas, existem, quer do ponto de vista das ajudas diretas, quer do ponto de vista das medidas agroambientais, quer do ponto de vista do Programa de Desenvolvimento Rural, na minha opinião, uma desvalorização da questão florestal e, portanto, eu creio que o setor florestal vai passar por um momento ainda menos bom do que aquele que tem passado até aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores da creche. Bom, é verdade, nós temos um bocado a fama de ser o país dos estudos, e é sempre estudos e mais estudos. E estas apresentações de estudos e planos são sempre muito boas de ouvir e bonitas de ouvir. E não deixam-me ter razão, todos têm razão. O problema depois é implementar isto. Já me faz lembrar uma história, desculpem lá eu dizer isto, mas como dizia alguém, eu quando estou sozinho faço as perguntas, dou respostas, bate tudo certo. Quando chego ao pé da minha Maria é que não sou capaz de dizer nada. E parece-me isto. Bate tudo certo. Quando é implantado no terreno, não dá. Não percebo. Isto, nós aqui ouvimos toda a gente tem razão. Daqui a um ano estamos a ouvir os mesmos, que é a mesma razão. É porque isto é assim, quer dizer, há aqui qualquer coisa que nos foge. Eu ouvi o Sr. Deputado Fernando Marques e apetece-me realmente dizer-lhe que fez uma intervenção que eu não faria melhor que o senhor fez. Porque a questão realmente é esta. Eu posso-vos dizer que quando vim para deputado, das coisas que eu fiz no meu grupo parlamentar foi precisamente querer de volta às pessoas que saíram daqueles territórios e vieram à procura de uma melhor vida, com toda a razão, e porque o momento também era esse. Havia muitas obras na altura, havia trabalho para toda a gente e toda a gente saiu da péssima vida que tinha, e muito bem, e voltou para aqui. Agora a dificuldade é tirá-los daqui para voltarem para lá. Como sabem também aquela história de quem veio para Lisboa e chegou, puseu o ancinho e já não sabia o que era um ancinho. A dificuldade é essa. É das pessoas que querem voltar para lá. Porque esta é que é a verdade, Fernando. Eu acho que, em vez de se dar muitas vezes o RSI a estas pessoas que estão aqui, além do RSI, via-se de dar um subsídio de instalação, porque há muita gente aqui que ainda tem as suas habitações das aldeias, e de voltar porque a questão é a grande verdade. Isso resolvia até um problema social dessas pessoas e resolvia talvez um problema também na parte florestal. É que, mas alguém toma conta destas terras? A gente dizemos que não estão lá as pessoas, mas alguém toma conta delas. Quando é para cortar o pinheiro e o carvalheiro, não sei o que dizer, mas aparece sempre alguém. Para roçar o mato, não. Mas se não está cá o proprietário, o pinheiro aparece cortado. E alguém mete o dinheiro ao bolso. Para roçar o mato, é lá com os outros. E é que já não há proprietário, já ninguém sabe quem é que é o terreno. E essas questões, não, mas é que essas questões são mesmo assim, quer dizer, e a grande parte, como sabem, também dos proprietários, são pessoas que emigraram. E que muitos deles nem sabem que são donos daquilo. Isto acontece aqui no litoral, imaginem lá para cima o que é que deve de acontecer nestas questões. Agora, é que eu estou de acordo com o Sr. Deputado Miguel Freitas na questão dos subsídios. Eu também não gosto que chamem assim. Mas se não houver esses incentivos, eu não percebo aqui porque é que os senhores dizem não aos subsídios. Porque qualquer negócio tem que ser rentável. Eu ainda não percebi como é que se pode investir na floresta, esperando anos e anos, alguém que invista nas florestas, esperando anos e anos, para quando for colher o produto que plantou, sujeito a vir realmente o fogo e destruí-lo tudo. Qual é que é a garantia desta gente? Quais são os planos, muito bons que sejam, que garanta o investimento que estas pessoas fizeram e que depois vai tudo? Não por algo abaixo, mas por fogo abaixo. Então, há aqui questões, e nós agora vamos ouvir aí muita gente em relação a outra coisa, mas no fundo está ligado, e com certeza que eu não acredito nas audições que não venham falar sobre estas matérias todas também, mas o que é verdade, e é que a realidade que nós temos no nosso país é assim mesmo, e é uma dificuldade muito grande fazer realmente voltar as pessoas ao seu território. Eu acho que é aí que se resolvia um pouco este problema. Eu não tenho dúvidas também que o reordenamento terá que ser revisto na questão dos incêndios, que logo essa parte ambiental fica resolvida. Na questão dos novos mercados e também de novas variedades, não sei se é possível ou não implementar novas variedades na floresta portuguesa, que sejam mais rentáveis ou não, era a pergunta que eu vos deixava, e nos novos mercados. Quais são os novos mercados que podem, no fundo, internos, externos, portanto, se é de exportação, se é mercado, o mercado nacional, que podem trazer uma mais-valia para a nossa floresta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, logicamente, por cumprimentar o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro e a Sra. Engenheira Wanda Caires. Agradecer as questões que nos colocaram. Eu tive que sair por um bocadinho, porque num grupo parlamentar pequenino temos várias comissões, tive que ir a outra comissão, mas aquilo que, pelo menos, ficarei com o suporte da vossa intervenção. É verdade que perdi uma parte da preleção, mas ficarei com o suporte da vossa intervenção, que julgo que ficará aí na comissão, não é? Daquilo que nos trazem, para acompanhar as questões que foram colocadas. Eu não quero discutir estas questões, porque não o posso fazer de uma forma melhor do que aquilo que fizeram. Certamente, as questões técnicas associadas a estas matérias, teremos em conta aquilo que são as vossas propostas, as opiniões no âmbito das várias discussões que faremos, quer no âmbito dos incêndios florestais, que teremos grupo de trabalho, quer no âmbito do acompanhamento das questões do próximo quadro comunitário de apoio. Gostava, contudo, dizer que esta questão do que já foi aqui colocada, esta velha questão do que fazer, é porque temos aqui alguma unanimidade em algumas matérias aqui na Assembleia da República. Porque é que as coisas não acontecem? Não acontecem porque elas depois no terreno não são colocadas em prática conforme são delineadas e são apresentadas, e até concordamos com elas, mas depois acabam por não ser colocadas no terreno e não haver políticas e opções políticas que as estimulem. E basta ver a questão da fixação de pessoas no interior do país. Todos concordamos com isso. Mas, quer dizer, como é que as pessoas se fixam se já não há nada no interior do país? Se acaba a junta de freguesia, acaba a escola, acaba o posto de correios, quer dizer, é impossível as pessoas fixarem-se no interior do país. E por isso não podemos crer que ela... Porque também é verdade, e o deputado Miguel Freitas referiu-se de que a população mundial está a tornar urbana, está a passar para as cidades. Mas também é verdade que isso acontece mais intensamente nos países mais pobres. As pessoas fogem da pobreza para as cidades.
que nos países mais ricos também acontecendo, e sendo essa uma forma geral, também não acontece da mesma forma. Essa também é a realidade. E por isso há aqui questões sociais e questões políticas associadas, porque ao mesmo tempo que o interior do país se vai esvaziando, não fica totalmente abandonado. Vão-se fixando outras atividades, há os setores que se instalam e que até têm sucesso naquilo que é a atividade que praticam. E para alguns deles até ter lá pessoas é uma chatice. É melhor não ter. Eu não estou a falar, não estou a dar o exemplo do setor florestal, mas no meu distrito, por exemplo, acontece agora com a questão do olival. Hectares e hectares de olival, onde vêm trabalhadores romanos apanhar azeitona, que falta é que fazem aquelas aldeias lá? Só chateiam, ainda, quer dizer, criam ali problemas de consciência, olha, agora não damos emprego a este e vêm os outros lá de fora. Por isso, há uns setores que se vêm instalando e que precisam pouco das pessoas. Pois, é melhor. Quero que continuem a viver onde se sintam bem, onde tenham condições para viver. Porque a questão da ocupação do interior do país, aquilo que nós conhecemos, e reporto-me outra vez àquilo que é a minha experiência até em termos de estudo, o que houve durante muitos séculos era a necessidade de impor limites à utilização dos matos e à utilização das florestas. Agora temos o problema contrário. Queremos que as populações utilizassem os matos e não os utilizam e não fazem limpeza das florestas. Mas durante muito tempo havia limitações muito severas para a utilização, porque quando as pessoas estão lá precisam do mato e das florestas para viverem, e por isso havia limitações sérias a isso. E quanto a nós, isto também prende-se muito com uma questão que foi aqui referida, que era a maior distribuição de riqueza entre o litoral e o interior, e a maior distribuição de riqueza na cadeia de valor da floresta. Porque a questão da rentabilidade da atividade não pode estar desligada disto. Um dia, numa audição, alguém nos dizia aqui que em Espanha havia alguns produtores junto à fronteira que iam entregar os eucaliptos à Espanha porque pagavam o dobro do que pagavam em Portugal, a tonelada. E esta questão é se a exploração, isto na floresta e nas outras atividades, se a exploração tiver rentabilidade, né? Se as pessoas conseguirem tirar rentabilidade da exploração, os proprietários, logicamente, que são motivados para fazer gestão florestal. Se não o conseguirem tirar, não são motivados a isso. E este pode ser aqui a pedra de toque aqui nestas matérias, ainda mais quando sabemos que há quase um monopólio do negócio da madeira em Portugal. É um duopólio e isto não deixa de ter implicações nestes problemas que vivemos. E aí, esta já é uma perspectiva muito ideológica e que discordamos profundamente com as outras bancadas, mas o Estado tinha que ter aqui um papel de intervenção nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero confirmar que o grupo parlamentar do PCP é um grupo parlamentar pequeno, mas que dá muito, mas muito trabalho. Para poderem responder, faz favor.
Senhores deputados, muito obrigado. Eu queria, se fosse possível, penso que está, colocar este quadro novamente em exibição, porque ele reflete um pouco da nossa incapacidade em mudar as coisas, ou seja, uma das incapacidades. Nós gostamos muito de adotar os modelos da Austrália, da Suécia, dos Estados Unidos, da Noruega, esquecendo que nós temos uma particularidade que é ímpar a nível mundial. Enquanto nós não enquadrarmos esta particularidade na definição de estratégias e nos tais princípios técnicos, e isso que falo contra mim, quer dizer, nós somos muito adeptos de importar modelos. O problema é que nós temos uma característica ímpar e, portanto, os modelos dos outros não nos servem. Nós temos que ser capazes de olhar com olhos de ver para aquilo que é a nossa realidade e de construir os nossos próprios modelos. Eu com isto não estou a dar nenhuma solução. Uma das soluções relativamente à ocupação do interior é, eventualmente, revermos um pouco daquilo que é a nossa história. Nós não vivemos numa situação sui generis, ou seja, não é a primeira vez que a vivemos. É certo que noutros contextos políticos, mas também já vivemos no passado. Enfim, na altura o rei mandava e faça-se, não é? Nós não estamos neste momento nas mesmas condições, mas claramente temos que ser capazes de criar os estímulos para que isso aconteça. Eu, de facto, quando falei em subsídio à dependência, falei numa perspectiva também de utilização negativa do termo. Daí o preferir, mas o que é o facto é que ele é este que passa para a comunicação com os cidadãos. Daí eu preferi chamar-lhe pagamento de serviços. Porque, na realidade, o que é um pagamento de serviços. Quanto mais não seja, fixem-se aí. É? Acaba por ser um pagamento que a sociedade faz a um serviço que é prestado à própria sociedade. E, portanto, daí relativamente às pessoas, revermos um pouco aquilo que é a nossa história, adequada aos tempos atuais, portanto, e ao regime político que temos, que é seguramente melhor do que aquilo que tínhamos no passado, e, portanto, temos que o adequar, mas temos que ser capazes de o fazer, ou olhar para a floresta claramente tendo este indicador em conta. É muito simples, quer dizer, não há como importar modelos. O quanto muito nós podemos estudar modelos dos outros, e eu aí recomendaria claramente os modelos mais próximos de nós. O modelo espanhol e, eventualmente, o modelo francês. Deixem-me só citar a situação na maior área de Pinhal Bravo da Europa, que já foi nossa, neste momento é da França, e que não arde, curiosamente. Ou seja, estamos a falar de 1.100.000 hectares, a grosso modo, de área contínua de Pinhal. Os ambientalistas diriam, mas isso é um erro estar a defender isso, mas não é uma questão de defesa, é uma realidade, está lá, é para cima de 1.000.000 de hectare, que em 2011 ardeu apenas em 1.100 hectares. Qual é a área? 1.100.000. A total da Aquitânia não sei. Ou seja, para lhe dar a taxa de arborização não lhe sei dizer. Mas é considerável. E que em 2012 ardeu 1.000 hectares. Ou seja, estamos a falar de valores de 1% ou de abaixo de 1% da área total. Bom, dizem os especialistas, bom, mas aquilo é uma espécie de Pinhal de Leiria, quer dizer, é tudo plano, não tem o problema da orografia que nós temos. Bom, mas tem uma situação muito simples. Os proprietários ali pagam a defesa da floresta. Pagam. Ou seja, eles pagam metade dos custos, 25% são as regiões, os departamentos, e os outros 25% o Estado Central. E, portanto, aquilo não arde. Bom, isto é feito com base em quê? Com base no negócio. Quer dizer, os preços ali são discutidos entre a produção e a indústria. E nós aqui, pode eventualmente ser polémico, mas vivemos num clima de concorrência imperfeita. Seja no Pinho, agora menos imperfeita, porque há outros players que entretanto apareceram, nomeadamente na área da biomassa e na e a produção de pellets, enfim, está ligada também à biomassa, portanto isso quebrou um pouco aquilo que é a tradição mais recente ao nível dos painéis e aglomerados, mas que durante algum tempo eles dominaram claramente o mercado, agora partilham-no, e no caso do eucalipto, claramente ele é dominado. Quer dizer, eu não percebo, por exemplo, porque é que não se utiliza eucalipto noutro tipo de utilizações, porque é que ele tem uma utilização apenas focada num determinado produto. Os galegos usam a madeira de eucalipto para a construção e para mobiliário. Não racha, madeira, boazinha. Mobiliário de cozinha, enfim, não estamos a falar de móveis de nobres, não é? Mas em mobiliário de cozinha usam-na. Existem estudos feitos em Portugal, nomeadamente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pelo Instituto Superior Técnico, de utilização de biomassa de eucalipto, biomassa dedicada para a redução das importações de carvão mineral, nomeadamente para as centrais termoelétricas do Pego ou para a central termoelétrica de Sines. Porquê é que não se investe nisso? Claramente porque não há, digamos assim, vontade em desenvolver esses potenciais mercados que criariam maior riqueza e que gerariam outros negócios que não necessariamente são novos negócios, mas baseadas numa espécie que já cá está. Enfim, temos um mercado eventualmente associado à Paulónia, que pode ter resposta ao nível da biomassa, os espanhóis já a usam bem perto da nossa fronteira, e que pode, inclusive, produzir madeira para desenrolamento, ou seja, para a indústria de maior valor acrescentado. porquê que não se usa? É um híbrido. Não tem o problema, por exemplo, da acácia ou aquele que vai tendo agora o eucalipto, não invade terrenos, já que não se propaga por si próprio, não é? Na sua condição de híbrido. Portanto, há aqui um conjunto de análises que, do nosso ponto de vista, deveriam ser feitas, quer do lado dos mercados, quer do lado, digamos assim, da dinâmica de populações, e aqui, enfim, nós não temos nenhum especialista em história, mas existiram no passado respostas que podem ser e devem, do meu ponto de vista, ser tidas em linha de conta para fomentar o tal regresso. Agora, que esse regresso tem que ser acompanhado de financiamento, claramente, quer dizer, mais do que isso, a qualidade de vida. Ou seja, não pode ser feito um regresso nos moldes em que houve a transferência dessas populações para o litoral. Tem que ser em condições iguais ou melhores do que aquelas que elas têm neste momento no litoral para regressarem para o interior. Portanto, tem que haver claramente um incentivo que não faça perder qualidade de vida às populações. Tem uma máquina de lavar, uma máquina de secar, uma máquina de lavar a louça aqui, bom, terão que ter as mesmas condições de as ter lá. Ou seja, não pode ser um regresso feito na base da enxada, tem que ser feito um regresso na base do trator agrícola, de máquinas com alguma capacidade. Bom, não vamos conseguir ocupar o interior como o tivemos ocupado no passado. Eventualmente não vamos ter os mesmos aglomerados populacionais, ou pelo menos com a mesma densidade de aglomerados populacionais. Mas temos que ter alguns aglomerados populacionais. A presença das pessoas não tem que ser obrigatoriamente em cima das suas árvores. Tem é que ser presente, digamos assim. Se é por sua iniciativa, ou se é por iniciativa sua perante terceiros que assegurem essa presença, bom, das duas há. Desde que haja gente nas florestas, sejam os próprios detentores das áreas, seja por delegação dessa competência em terceiros, bom, o que importa é que ela esteja presente. Enfim, nós temos, dizem-me, alguns entraves que nós gostaríamos que fossem ultrapassados. Dizem-me que eles são de natureza constitucional, não sei, também não temos especialistas nesse domínio. Nomeadamente a questão do associativismo obrigatório, que é vigente em outros regimes democráticos, até, enfim, com mais experiência democrática do que nós, estou-me a lembrar da Noruega, e estou-me a lembrar também na Noruega, e isto, enfim, não conflitua com esta nossa especificidade, que é a demonstração de capacidade técnica para gerir a terra. Uma coisa é ter a posse, qualquer uma pode ter, mas geri-la já obriga, no caso norueguês, por exemplo, à existência da tal capacidade técnica. Aquilo que na prática nós obrigamos a ter nos jovens agricultores. Mas, enfim, na floresta não temos necessariamente só jovens agricultores, mas temos que ter a mesma dinâmica. Se não for o próprio, tem que ser assegurado que, por terceiros, essa presença é efetiva. Bom, nós precisamos de alguns instrumentos de base, estou-me a lembrar do cadastro, eu aguardo os últimos anúncios com alguma expectativa. Esta é claramente uma das componentes que nós temos criticado, não que seja uma medida fundamental da política florestal. Enfim, temos presente que a área de eucalipto aumentou independentemente do cadastro. É um facto, ela aumentou. Se essa foi uma medida clara de política florestal, não precisou do cadastro para nada. Aumentou com base no rendimento. Mas que nós necessitamos de uma medida de ordenamento do território básica para a floresta, para a agricultura, para as finanças, enfim, para a indústria, enfim, para outras áreas de atividade, necessitamos desse instrumento. Que ele é útil à floresta, bom, seguramente, quanto mais não seja para saber quem é quem. Na reunião que nós tivemos com a Associação de Municípios, eles dizem-nos, bom, de facto isto é muito interessante, as competências que nos delegaram, mas o que é um facto é que em grande parte do país nós não temos como as cumprir. Não sabemos quem são as pessoas. Bom, podem não saber, podem não querer saber, mas o que é um facto é que nós não teremos essa certeza, porque em grande parte do território, aquela que arde, nós não temos um instrumento básico, o cadastro. Relativamente àquilo que é o PDR, nas expectativas elevadas. Bom, nós temos sempre de partir com expectativas mais elevadas para depois conseguir alguma coisa um pouco mais abaixo. Portanto, não há mal, à partida não há mal nenhum nisso. De qualquer forma, eu concordo consigo. Estas expectativas nos serviços ambientais são mais uma componente do tal mix de oportunidades. Mas nós temos aqui outros produtos que podem ser, outros produtos e outros serviços que devem ser associados e que não estão, e que não são pagos hoje em dia, e que não estão associados a esses serviços ambientais. Nós vemos com bons olhos o regresso da atividade resineira, que de alguma forma permite antecipar rendimentos e, portanto, suprir as necessidades no tal longo período de retorno que está associado ao investimento florestal. A conjugação entre a atividade agrícola, nomeadamente nas áreas de maior quantidade de água, nos vales, é essencial que volte para dinamizar a floresta. Ela permite sustentar no curto e médio prazo as pessoas, a floresta só o faz a longo prazo, mesmo, enfim, que nós consideremos o eucalipto, sempre são 12 anos, quer dizer, não há nenhum investimento na área industrial ou dos serviços. Quando as pessoas veem um período de retorno superior a 5, 6, 7 anos, desistem, não é? Nós aqui temos que dar algum apreço àqueles poucos que vão investindo em áreas da economia com períodos de retorno superiores a 10 anos. Esse pode ser um dos serviços ambientais que deve ser pago pela sociedade, que é pago no Regulamento 2080 e que eventualmente deveria ser pago com contrapartidas, necessariamente, ao nível da gestão florestal. Aquilo que nós dizemos é que, bom, se o país está perante as dificuldades financeiras que são patentes, fazia mais sentido apostar, mas isso nós deixamos para a discussão das reurbanizações, fazia mais sentido apostar na floresta que está instalada e talvez menos em nova floresta, sendo que é óbvio que a nova floresta é essencial para garantir daqui a 10, 20 anos necessariamente uma continuidade em termos de atividade industrial. Mas aquilo que gera receita no curto prazo é aquilo que nós vemos arder todos os anos. E, portanto, nós devíamos dar uma atenção especial a esta componente que, digamos assim, é aquela que no curto prazo nos garante alguma fluidez financeira. A questão da biomassa é uma questão para nós importante. Nós apostamos claramente na biomassa dedicada e portanto, e num mercado autónomo, enfim, mais um dentro do mix de oportunidades. Temos fortes dúvidas relativamente ao mercado da biomassa residual na sua componente de limpeza de matos. É economicamente inviável. É claramente economicamente inviável. Será eventualmente viável associada à atividade de exploração florestal, ou seja, no âmbito dos cortes de floresta, fazer, digamos assim, o apanhado dessa matéria-prima para alimentar sustentadamente a indústria. Nós temos tido conhecimento de alguns projetos no âmbito das centrais termoelétricas e consideramos que essas estão sobreavaliadas. Tem que haver, nós temos solos disponíveis para isso, uma maior aposta na biomassa dedicada, e eu lembro que, ao contrário do que faz, por exemplo, a França, nós temos capacidade para ir buscar fundos não à componente do desenvolvimento rural, mas à componente das ajudas diretas para o fomento da biomassa. A França e outros países utilizam fundos do primeiro pilar da PAC para taia curta rotação, telhadias de curta rotação, portanto inferiores a, agora não tenho presente, se 12, se 16 anos. Bom, nós precisamos de 6, no caso do eucalipto, para aumentar continuamente as centrais termoelétricas ou eventualmente a produção de pellets. Na biomassa, a produção de pellets preocupa-nos, porque elas vivem claramente de um bem que não está a ser reposto. Ou seja, nós vive à conta de uma particularidade que tem a ver com o nemátodo, quando essa floresta for limpa, a indústria morre. E as duas unidades que eu tive a possibilidade de visitar não vi qualquer tipo de preocupação relativamente à manutenção de equipamentos. Ou seja, eles vivem no sentido de rentabilizar o seu negócio no prazo de 10, 12 anos, que é quando acaba o fluxo de madeira, que não está a ser reposto, e portanto essas maiores unidades encerram. Existem outras que sobrevivem à custa dos desperdícios, para não lhe chamar resíduos, da indústria de serração, e essas, enfim, têm uma continuidade mais assegurada. Importa ter aqui presente também que, enfim, o mercado europeu, mais tarde ou mais cedo, face à sua necessidade em energia, terá forte concorrência do outro lado do Atlântico. Isso, enfim, será algo a ter em conta. Eu não sei se, enfim, de uma forma muito genérica... Relativamente aos estudos e planos, nós temos como máxima que quanto mais papel, a maior quantidade de papel é inversamente proporcional à execuibilidade da estratégia. E deixar aqui uma crítica à Estratégia Nacional para as Florestas, tem muito papel, demasiado papel, e não enquadra convenientemente este gráfico. E, portanto, é muito feito para as árvores, é muito tecnocrata, é pouco comercial e é pouco virado para os donos da floresta. E, portanto, essa será algo que nós temos que mudar. Olhar para este gráfico como um desafio. Enfim, desafios é com os portugueses, quer dizer, Cabo das Tormentas virou Cabo da Boa Esperança. Este é o nosso Cabo das Tormentas e, portanto, é este que nós temos que, ao nível da investigação, ao nível técnico, temos que conseguir superar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Queria agradecer a presença da Acréscimo. Ainda tive aqui um pequeno sobressalto nesta sua intervenção final, quando começou a falar da constitucionalidade de alguma das...
Mas foi breve, foi breve.
Mas foi um sobressalto passageiro. E agradecer a vossa presença. Até breve.
Muito obrigado.
E, Sr. Deputado, está encerrada a nossa audição.